noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. É sempre muito bom voltar aqui. Assim, a gente veio aqui, como a gente falou, muitas vezes, não é? Nós temos pessoas queridas aqui. Só que agora o negócio ficou mais alto ainda, né? Por causa desse casal tão querido que nos abençoaram por tanto tempo. E especificamente, né, na ida lá ao Senegal, foi um tempo bem gostoso, para nós, né, um tempo de ser pastoreado por eles. E é um privilégio, eu acho, para vocês ter Pastor Paulo e Maura pastoreando vocês agora. Que Deus abençoe muito. Agora já tem um ano? Um ano e cinco meses. Agora em um ano e cinco meses. E que Deus continue cuidando de vocês, abençoando vocês. Essa é uma igreja, das vezes que a gente veio aqui, eu disse isso na última vez. Eu acho que Deus tem alguma coisa mais específica com vocês em relação a missões, eu creio assim. É muito claro na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que as igrejas não eram iguais. Elas tinham jeitos diferentes, ministérios diferentes. Se você olha para a igreja de Jerusalém, para a igreja de Antioquia, depois para a igreja de Corinto, para as igrejas da Galácia. E eu acho que no reino de Deus é muito assim. Eu acho que a gente pode até entender isso também na questão denominacional, não é? Assim, porque alguns lidam melhor com essa área, outros com outras, enfim. Mas eu não conheço a história da igreja na questão missionária, de envio para o campo, quantas pessoas já saíram daqui para ir para outro lugar. Eu não conheço. Mas eu fiquei sempre com essa impressão, especialmente de uma vez que eu estive aqui, eu contei isso da última vez também. Então eu acho que Deus tem algum trato com vocês. E eu queria estimular vocês, as pessoas mais velhas, as irmãs e irmãos, que pudessem estar segurando mesmo na questão espiritual, de oração, pela juventude, pelos adolescentes, pelas crianças que estão aqui. Eu não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, se fizeram uma, duas, três. Eu creio que Deus vai abrir mais portas para que vocês, enquanto igreja, enviem outros missionários para que todas as nações possam ouvir falar de Jesus. Esse é um desafio para todos nós. O tempo, o tema de missões para esse ano da Junta de Missões Mundiais, eu não sei se tem como projetar. Vamos completar a missão. Quando eu tive a mão com esse tema, não é? Está aí projetado lá. Vamos completar a missão. Eu achei um tema bem interessante, desafiador para todos nós, mas eu acho que olhar para esse tema, a gente já tem elementos suficientes para conversar hoje à noite. Eu queria muito que Deus usasse esse tempo para tocar no teu coração, no meu também, e que ao olhar para essa frase, vamos completar a missão, né, ticando, que seja alguma coisa que você se sinta participante, pertencendo a esse projeto de Deus para trazer as pessoas de volta. O tema é esse, a divisa é Mateus 28, 19 e 20, que você conhece muito bem, certamente, porque diz assim: Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar, a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. palavras de Jesus um pouco antes, ele já havia ressuscitado e agora ele estava se preparando para subir. Passou aqui 40 dias ainda, depois da ressurreição, e mandou para nós essa ordem, para todos os que são discípulos de Jesus. Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Nação não é país. Quando você ouve falar de nação ou de tribo na Bíblia, você precisa pensar para além de Brasil. Então, quando você pensa em nação ou nações, você pensa em grupos. Aqui, por exemplo, no Brasil. Se você olha, por exemplo, aqueles que são dependentes químicos, eles podem ser, para nós, uma nação, uma tribo. Talvez um comportamento de um grupo, mesmo ligado a esporte ou não. Essa expressão tribo, por exemplo, tem sido bastante utilizada. A gente, quando pensa em tribo ou nação, a gente pensa lá nos ribeirinhos, por exemplo, cai também, porque nação é um pouco isso. São as pessoas que têm coisas em comum, normalmente a língua, hábitos, cultura, visão. Então, quando a Bíblia fala de toda tribo, língua e nação, ela não está falando Brasil, Estados Unidos, Indonésia. Isso pode encaixar também, mas são grupos, etnias, tribos, pessoas que estão vivendo juntos, pessoas que estão pensando junto com uma mesma língua. No Senegal, por exemplo, é um país de 16 milhões de habitantes, mas existem algumas etnias, existem algumas tribos de pessoas que só falam aquele dialeto, que se comportam de maneira muito similar, todos eles. E para nós cumprirmos essa missão, para nós completarmos essa missão, isso é alguma coisa que a gente tem que pensar. E quando eu olho para essa frase, eu prefiro andar de marcha ré. Eu prefiro começar de missão, completar e o vamos. Porque missão, eu acho que eu falei aqui da última vez, você pode deixar lá? Eu não sei nem onde ele está. Onde está o povo? Lá em cima? Ah, beleza, lá atrás. Isso. Então, quando a gente olha essa expressão, eu queria começar por missão. E eu falei aqui, eu repito isso em todo lugar que eu vou, lá na Igreja do Recreio, eu falo sempre isso, porque isso é básico e fundamental para todos nós. A gente precisa entender o que é missão, qual é a missão de Deus, porque Deus nos deu o privilégio de cooperar, de participar, de sermos seus embaixadores para a missão dele. A missão é dele. Quando a gente diz completar a missão, que missão? É a missão de Deus. E a missão de Deus começa lá na criação. Porque quando ele cria o homem, ele cria o homem para o louvor da sua glória, ele cria o homem para viver com ele, e o homem decidiu, por autorização de Deus, porque ele deu para nós o livre arbítrio, ele deu a possibilidade de escolha, e o homem decidiu, então, romper. E Deus entra em missão. E desde então, Deus tem buscado o ser humano de diversas maneiras, e o plano maior, e tudo que a gente lê no Velho Testamento, e a gente entra no Novo Testamento, é exatamente na perspectiva de Deus tentar trazer esse homem de volta no seu plano maior. E o plano maior de Deus, nós vamos celebrar socialmente essa semana. Mas para nós já celebramos, e a gente celebra todo dia, porque Jesus veio. Deus desceu e invadiu a terra para cumprir o seu próprio plano. Qual era o plano de Deus? Trazer o homem de volta, reconciliar esse homem que estava longe. Por isso que Paulo vai dizer isso, que nós fomos reconciliados E porque nós fomos reconciliados, nós recebemos uma palavra e um ministério de reconciliação. Eu repito isso e vou continuar repetindo. Porque se você não olha para a missão nesse olhar da Bíblia, você se perde. Você precisa entender que o objetivo de Deus, até hoje, é trazer todas as pessoas para Ele. A mesa está posta. Ele já fez todas as coisas para que as pessoas pudessem voltar. E por que as pessoas não voltam? Porque é uma escolha. Ser cristão é uma escolha. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma escolha. Aqueles que escolheram, e eu quero crer que você escolheu, eu escolhi quando eu tinha 15 anos, já se vão 41 anos, eu escolhi, eu estava num acampamento do Sítio Sossego, e Deus falou comigo, na veia missionária, mas aquele dia para mim, não foi só meu chamado missionário, foi quando eu me entreguei, foi quando eu decidi que a partir daquele dia, eu ia seguir e servir a Jesus, eu já era membro daqui da PIB de Marechal, eu já estava na igreja como você está, mas aquele dia foi quando eu fechei com Ele e até hoje eu estou tentando viver para Jesus todos os dias. E eu entendi, e claro que eu entendi isso no caminho, de que a missão dEle passa a ser a minha missão, eu passo a cooperar com essa missão. Isso é muito importante, porque quando você olha para um missionário, acho que vem ainda esse mês um outro missionário da Junta de Missões Mundiais aqui, quando a gente olha para um missionário da Junta de Missões Nacionais, um missionário da Jocum, um missionário da OM, um missionário que foi para algum canto, às vezes a gente acha que a palavra missionária ou missionário se resume a esse que se move, a esse que vai para longe, a esse que vai lá para o Senegal, lá para a Indonésia, lá para os ribeirinhos. É isso também. Mas como eu disse da última vez e reforço hoje, quando você recebeu o Espírito Santo, você precisa lembrar daquilo que Jesus falou para você e para mim. Ele disse, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí, por causa do Espírito Santo, por causa do poder do Espírito Santo, vocês serão minhas, o quê? Vocês serão minhas testemunhas. Então, eu e você, porque temos o Espírito Santo, somos testemunhas, onde nós estivermos, eu e você somos testemunha. E por isso eu digo sempre que alguém que se converte a Jesus Cristo de Nazaré, alguém que decide seguir a Jesus, recebe a missão no pacote, porque não existe nenhum cristão que não tenha sido incumbido de participar da missão de Deus. Você não tem escolha. Se você não se vê missionário, se você não se vê em missão, tem alguma coisa que ainda não aconteceu. Talvez você ainda não se percebeu, porque você não entendeu que o objetivo de Deus é trazer as pessoas de volta, e Deus tem um jeito bíblico que você e eu conhecemos. Ele usa pessoas para trazer pessoas. Ele usa pessoas para abençoar pessoas. Recentemente, nós estávamos num grupo de irmãos e a gente fez um exercício. E o exercício foi assim, como é que você se converteu? Quem participou para que você pudesse chegar a Jesus? Qual foi a pessoa? Quais foram as pessoas? E cada um começou a dizer. Porque para você conhecer a Jesus, certamente Deus usou alguém ou alguns para que você chegasse a Ele. Talvez tenha sido a tua mãe, talvez tenha sido teu pai, talvez tenha sido teu empregado, talvez tenha sido seu patrão, talvez tenha sido alguém que falou na televisão, talvez tenha sido alguém que entregou um folheto para você. Esse é o jeito de Deus. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Esse é o jeito de Deus. Isso não foi dado aos anjos. Não foi. Não é o vento que vai fazer isso. E nem as pedras. Em nome de Jesus. Nem as pedras, porque eu e você fomos chamados para essa missão. Missão tua, missão minha, missão de Deus. É a Missio Dei. Não esqueça disso, por favor, e em nome de Jesus. Se eu desse a oportunidade aqui, vários estariam testemunhando daquilo que viveram essa semana. Ou semana passada, partilhando do amor de Deus de alguma maneira para alguém, para um amigo, para um conhecido, para um desconhecido, para um Uber, não é? Nós estamos em missão. Mas quando a gente lê de frente para trás, tem a segunda palavra, que é um verbo, né? Completar. Eu completo, você completa, nós completamos. Essa palavra, esse verbo, só faz sentido quando alguma coisa já começou a acontecer. Concorda ou não? Então, para você completar, completa aí, vamos encher o... Não vou encher não, tá, gente? Estou só aproveitando aqui que eu preciso beber água. A gente pode botar água aqui e se a gente falar assim, não, pode completar, completa. Eu já comecei e eu completo. Então, a proposta da Junta de Missões Mundiais, falando assim, vamos completar a missão, é porque alguma coisa já aconteceu. E ela começa a acontecer lá com os apóstolos. Eles foram treinados, 3 anos e meio, mais ou menos. E aí o Senhor foi lá à cruz, nós celebramos aqui hoje. Ele morreu por nós, para nos livrar, para nos salvar, para nos dar vida abundante aqui e para nos dar a vida eterna acolá, depois da morte. Esse Jesus que foi à cruz, ele também ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. Ele é o caminho, ele é a ponte, ele é a luz, ele é a porta, ele é o pastor das ovelhas. E eles começaram a dizer isso depois que Jesus subiu, porque Jesus disse isso para eles: vão e façam discípulos de todas as nações. E Marcos vai dizer: ide pregai o evangelho a toda criatura. E eles começaram. É certo que eles ficaram um pouco assim, meio bairristas no início, mas aí houve uma perseguição e aí, bum! Fui para tudo que é canto. E eles foram. E os apóstolos morreram, mas eles fizeram discípulos. E outros discípulos começaram a fazer outros discípulos. E assim veio. Nós chegamos no 4º século com a igreja se espalhando, até que a igreja se tornou a igreja do Estado, com a conversão, entre aspas, talvez, do imperador Constantino. E a igreja passa a ter poder também. E aí começam os templos, na época, porque era nas casas. E aí começa, então, um cristianismo estatal, de cima para baixo, e muitos dos valores da palavra de Deus, da palavra revelada, do Antigo e Novo Testamento, porque aí, nesse momento, o cânon já tinha sido fechado. A igreja começa a se distanciar da palavra e se distanciando da palavra, se distancia, obviamente, da missão. E aí lá no século XVI, Deus vai levantar pessoas para reformar a sua igreja, para trazer a igreja de volta para a palavra. e a igreja começa a voltar para a palavra. E quando a igreja começa a voltar para a palavra, Deus levanta um homem, talvez um século depois, um homem que entendeu exatamente o que eles já tinham entendido lá no Novo Testamento e que a gente foi se perdendo no caminho. Esse homem chama-se William Carey. E ele nasceu em 1761 na Inglaterra. Ele conheceu a Cristo, ele tinha 14 anos e ele recebeu o chamado missionário para ir para a Índia. E no século XVIII, no ano de 1793, ele vai com a sua esposa e seus filhos para lá, num navio dinamarquês. Deus usa muito esse homem para muitas coisas, para traduzir o Novo Testamento para um dialeto lá na Índia. Ele participou de construção de escolas, de igrejas, impactou a sua geração com a sua visão missionária. Isso foi William Carey. Ele começou a vida como sapateiro. E nós que fomos embaixadores do rei, e uma vez embaixador do rei, isso aí, gente, fiquei com medo, falei, será que tem algum embaixador aqui? E ele foi um sapateiro, ele também foi pastor, professor e, obviamente, missionário. Esse homem, ele foi tão significativo para missões que na obra missionária e nos livros a gente vai aprender que William Carey foi considerado o pai das missões modernas. Eu queria mostrar um mapa para vocês. Passa aí, por favor, o primeiro mapa daquele que eu mandei para vocês. Eu acho que eu mostrei isso aqui não da última vez, mas de uma vez que eu vim aqui, talvez eu tenha mostrado. Pode passar. Pode passar. Passa. Vai. O mapa, varão. Isso. Então, isso aí, a CEPAL publicou isso já tem muito tempo. E o amarelinho é onde nós estávamos considerando essa nova história da igreja. Então, considerando nós protestantes, evangélicos, é ali, aquele amarelinho, é ali que nós estávamos. Ali foi a nossa área de atuação e ali nós tínhamos algumas poucas igrejas, poucas comunidades. E a partir dessa data aí, de 1780, nós vamos caminhar 200 anos. E este homem, William Carey, ele foi capital para que a igreja começasse a se despertar, não só para cá, mas também para lá. Na perspectiva que Jesus deu, ide e fazei discípulo de todas as nações, além de William Carey, os morávios e tantos outros que começaram a trabalhar, a pregar, a proclamar, a fazer escolas, orfanatos, hospitais, templos, pregando o evangelho em todo o mundo. E 200 anos depois, passo próximo, nós somos o amarelo. Olha lá, 200 anos. Então, em 200 anos, como nós avançamos? De 1780 a 1980, olha o quanto nós avançamos. Porque as gerações desse tempo cumpriram o seu papel. Mas de 1980 para cá, e quando a gente olha esse vermelhão, isso não mudou muito. Põe outro, por favor, o próximo. Esse mapa é de 2011, eu acho. 2011. Mas eu tive com esse mapa hoje, de 2021. E a imagem é praticamente a mesma. Esse vermelho é o que nós chamamos de janela 1040. Esse vermelhão aí é onde nós temos o cinturão de resistência, o bloco de resistência, onde nós temos as três maiores religiões fora o cristianismo. O hinduísmo, o budismo e, claro, o islamismo. Nesses lugares, nós ainda não chegamos com força. Então, quando a Junta de Missões Mundiais e outras agências, não com essa expressão, mas quando as igrejas, os pastores, nós estamos dizendo isso, gente, vamos completar a missão, quer dizer isso, vamos chegar onde a gente ainda não chegou com força. Mas para isso, você precisa entender uma coisa muito importante. Porque missões não se faz só à distância. Eu disse isso. E achei muito curioso, eu acho que é mesmo só uma coincidência, mas para mim muito relevante, e para o meu irmão que está aqui também, o Talinho, e para a nossa família. Mas o William Carey, ele morreu em 1834. E ele participou de todo esse movimento, ele e muitos outros, claro, como eu já disse. Mas 100 anos depois da morte dele, nasce aqui no estado do Rio de Janeiro uma mulher. Uma mulher que não foi uma missionária, como a gente conhece os missionários que vão e voltam. Essa mulher, ela não fez teologia, ela não fez missiologia. Essa mulher, ela mal estudou, mas ela foi uma missionária. Ela foi uma missionária para o seu marido, e ela testemunhou para o seu marido durante 37 anos, e em 91, o seu marido se converteu a Jesus, e em 93, dois anos depois, Deus leva essa mulher. Essa mulher é a minha mãe. E a minha mãe, ela foi uma missionária dentro de casa. O meu irmão, que está aqui, o Talinho, as minhas três irmãs e eu, nós hoje servimos a Jesus. E a influência maior que nós tivemos não foi da igreja de Marechal, foi da mulher que vivia dentro da minha casa, a nossa mãe, é ou não, Talo? A mamãe era aquela mulher simples, tímida, fechada e que tentava viver para Deus todos os dias. Por que eu estou falando da minha mãe? Para você entender que você pode ser um médico e Deus vai usar muito a tua vida. Mas você pode ser uma dona de casa e Deus vai usar muito a tua vida. Você pode ser um engenheiro e Deus vai usar muito a tua vida. Mas você pode ser um gari e Deus vai usar muito a tua vida. Você pode ser um universitário. Você pode ser um jovem que desponta e Deus vai usar muito a tua vida. Mas pode ser que você é uma pessoa fechada e talvez até tenha algum problema de ordem física. E talvez emocional, e Deus quer e vai usar a tua vida também. Gente, Deus usa pessoas, pessoas que resolvem obedecer. E a minha mãe, do jeitinho dela, ela resolveu obedecer. E foi muito interessante como Deus fez com o meu pai, porque o meu pai era católico, não praticante, nem ia à igreja, só de nome, como muitos eram e são. E infelizmente, hoje, nós temos muito similar na questão evangélica no Brasil, não é? Muitos dizem, eu sou evangélico, eu sou cristão evangélico. E não é cristão nada, nem tampouco evangélico. Só está aqui, ou lá, ou aí, sei lá. Mas, enfim, a gente não é enganjado, a gente não se envolve. A gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não testemunha, mas a gente tem um rótulo. Meu pai tinha um rótulo de católico. Mas ele era bombardeado pelo exemplo dessa missionária dentro de casa. Dentro de casa. Então, quando a gente fala de alcançar esse vermelhão aí, nós estamos falando daqueles que vão e daqueles que ficam. E por uma razão muito simples, muito simples. Aquele que vai, ele é forjado aqui. Aquele que vai para a Indonésia, é aqui no templo, na igreja, na comunhão, que ele vai crescer. Você entende isso? É aqui, convivendo com as pessoas, que ele vai se aproximar de Deus, que ele vai amar a Deus. Porque missionário não é aquele que aprende uma técnica e vai embora. Não. Eu e você precisamos ser piedosos. Eu e você precisamos viver para Deus, ou tentar viver para Deus todos os dias. Eu e você. Eu sou médico, ortopedista, dou plantão. Não poucas vezes, quando eu saio de casa, eu digo: Pai, abençoa o meu colega A, o meu colega B. Abençoa os meus pacientes, que eu vou tratar. Gente, eu não fico falando de Jesus para os meus pacientes, não fico. Eu atendo os meus pacientes, faço com muito, tento fazer com muita destreza, com excelência. E é óbvio, é claro, que existem situações que Deus abre portas para que eu possa também verbalizar. Não é diferente de você. Onde você trabalha? Onde você estuda? Onde você mora? Então é para o vermelho, mas é para casa também. É para aqui, onde eu vivo. Completar a missão. E eu acho isso tão importante, porque pastor Paulo e Maura, que foram lá no Senegal, é muito importante que o missionário fabricado aqui na igreja, porque, entendam o que eu estou dizendo, a fábrica de missionário é a igreja, não são as agências missionárias. A Junta de Missões Mundiais faz esse link, essa ponte, mas é aqui que nasce o missionário. Você imagina se o missionário é torto, se o missionário tem problema de caráter, se o missionário, ele sabe a técnica, ele tem o dom da palavra, mas ele não vive para Deus, ele escorraça a mulher, ele não é um bom pai, mas ele vai para o campo. Você pode imaginar que tipo de discípulos ele vai fazer? Pode imaginar ou não? Aqui é a fábrica, é aqui que a gente cresce na célula, a gente cresce no louvor, a galera do louvor que vai ensaiar, é ali que a gente cresce, quando o pessoal vai fazer a reunião, é ali que a gente cresce, quando a gente vai tomar um café, quando a gente vai jogar uma bola, aliás, Madureira sempre perdia para o Marechal, é ou não? Então, quando a gente vai brincar, quando a gente vai conversar, quando a gente vai passear, nesse caminhar, nessa comunhão, que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo. E isso nos dá condição de chegar na faculdade e de abrir a boca. E de sinalizar o reino. E de dizer sim quando é não. E dizer não quando todo mundo diz sim. Para as questões que envolvem a vontade e o querer de Deus. Então, a gente precisa pensar naquele vermelho lá, gente. E Madureira precisa pensar naquele vermelho. Eu já estou quase acabando. Nós fizemos um fórum na Junta de Missões Mundiais em 2011, eu acho, 2012. E eu fiquei responsável por fazer um estudo da África. Então, cada missionário eram alguns missionários, a gente fez um estudo de onde nós estávamos enquanto Junta de Missões Mundiais e qual era o percentual de cristãos nesses lugares que nós estávamos, porque alguém disse que não é justo que uma pessoa ouça falar de Jesus várias vezes e várias pessoas nunca ouviram falar de Jesus. A gente precisa completar essa missão. E agora eu concluo dizendo do vamos. Eu achei interessante. O que significa vamos aqui, gente? Aqui em Madureira, é o quê? É o quê? Que ministério? De evangelismo e missões. Eu não sabia disso. Então vamos, gente. Vamos embora? Você topa ou não? Vamos completar a missão. O vamos é a ideia de mais de um. Porque eu não sou vou, né? É vamos. O vamos é a ideia da igreja. É a ideia do corpo. Quando eles foram lá, eles foram nos abençoar. Cuidar da gente. Ficaram lá em casa e foi muito gostoso. Eu lembro daquele encontro que a gente teve com os adolescentes, os filhos de missionários, né? E o pastor Paulo falando lá, e tinha um filho de missionário assim, tão cri-cri, questionador e tal. Deixa eu te dar boa notícia, você foi tão paciente para ele, ele hoje é um pastor. Hoje ele é um pastor. Então, assim, o vamos é isso. O vamos quer dizer assim, Humberto, Elis, pode ir, que nós vamos segurar a corda aqui. Gente, muitas pessoas falaram isso e cumpriram isso. Quando nós estávamos indo para o Senegal, uma família, ela sentou com a gente, lá em São Paulo, e eles disseram assim, então, a gente queria se comprometer a cuidar do estudo dos seus três filhos. E a gente vai estar com vocês. Pode contar com a gente. Sabe quando eles terminaram? Esse ano. Quando a Priscila terminou o ensino médio. 17 anos. Aqui e ali, sempre, 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 eles chegaram junto. Isso é o vamos. É alguém que fala assim, eu vou orar por você. Até hoje, lá no Recreio, e em Marechal Hermes, e em Blumenau, tem gente que tem um nosso adesivo na geladeira. Eu orei por vocês todo esse tempo. As crianças ainda eram de colo. Olha que coisa linda. Esse é o vamos, esse é o vamos. Tem jovens aqui, tem adolescentes aqui. Então vamos orar por eles, vamos ajudá-los. A igreja não tem poder de chamar ninguém, nem para ser pastor, nem para campo missionário, nem para ser missionário. Isso é uma prerrogativa do Espírito Santo de Deus. Amém, pastor? A igreja, ela atesta, ela carimba e ela envia. E eu creio, que desta igreja, o que já aconteceu, obrigado Senhor, mas eu creio que daqui para frente, Deus vai enviar missionários transculturais saindo deste lugar, amém ou não? E aí é o vamos, porque aí tem que ser o vamos, a gente ora, a gente sustenta, a gente vai lá, a gente apoia, vamos completar a missão, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém. Nós precisamos sempre um dos outros. Que o Senhor nos abençoe.
Amém.
Eu estou muito feliz de estar aqui e com muita esperança de que neste lugar duas coisas enchem o meu coração. Primeiro, que existem nesse lugar pessoas como a minha mãe, que não vão para longe, mas que vão fazer onde estão, na escola, na faculdade, no banco, no trabalho. Mas também creio que nós vamos orar. Pode botar uma música ali, Tiago, por favor? Que Deus está chamando alguém. Alguns, talvez alguém que já recebeu e é só confirmação, eu queria que a gente orasse, e esse apelo é para você. Primeiro grupo desse apelo é esse, é da minha mãe. Se você quer ser um missionário, onde você está? Se você quer ser uma missionária, onde você está? Com o que você faz? Não importa. E o segundo apelo, aí não é só um desafio, aí tem que ser voz de Deus direto, né? Porque a igreja não chama, como eu disse, mas o Espírito chama. E pode ser que você esteja entendendo que Deus pode te usar para chegar nesse vermelho. E nesse vermelho, nesse vermelhão lá, normalmente não chega pastor, não chega missionário de carreira, mas chega um profissional. Chega um profissional de TI, chega uma dentista, chega um professor, chega um jogador de futebol. E talvez você queira hoje dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos cantar uma canção, e nesse tempo você pode tomar uma decisão. Não precisa vir aqui, tá? Eu não vou chamar para vir aqui, mas eu queria que você ficasse de pé, seja no grupo 1 ou no grupo 2, e depois o pastor Paulo vai orar encerrando. Vamos cantar.